adentrar aqui os debates e refutar alguns argumentos que foram utilizados. A CLT ela já foi modificada. Ela é uma velha senhora, de fato. Corpo modificado em 85% dos seus artigos. A senadora Gleisi falou muito bem de algumas reformas que foram feitas, flexibilizações que foram feitas nos governos mais recentes, enfim. Tá? Então, ela foi muito modificada. Com relação à questão também do custo do trabalho, temos estudos que mostram que o custo do trabalho no Brasil ocupa a 67ª posição no mercado mundial. Então, não podemos dizer que o custo do trabalho do Brasil é alto a ponto de atravancar o progresso da economia. Com relação à questão da defesa do projeto, eu queria ressaltar que eu conheço, doutora Celita, o projeto de cabo a rabo. Já li inúmeras vezes esse projeto e posso afirmar, esse projeto retira inúmeros direitos dos trabalhadores. E eu acho interessante que ninguém fala aqui sobre os artigos que dizem respeito à fraude do trabalho autônomo e à pejotização. Hoje nós poderemos ter, com a aprovação desse projeto, a questão do empregado doméstico autônomo exclusivo, que a continuidade, exclusividade do doméstico passará a ser, e não venham dizer que tem uma lei própria, que é a especificidade, porque nós, conhecedores, talvez, eu não sou tão experiente como a senhora, mas trago a experiência do Ministério do Trabalho nas minhas costas, por ser representante de cerca de 950 procuradores no Brasil inteiro. E com relação a esse malfadado argumento com relação ao excesso de processos trabalhistas, eu queria também referendar a posição trazida pela senadora Gleisi, tá? Estou com dados aqui do CNJ, que mostram que na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem apanhado, desculpe um termo, dos defensores da sua extinção, mas mostra que na Justiça do Trabalho o número de processos equivale ao número total de processos no Judiciário Brasileiro a tão somente, eu falo em termos percentuais, 6,8% de todos os processos que tramitam no Judiciário Brasileiro. Só a Justiça Estadual equivale a 79,8% dos processos que tramitam no Judiciário Brasileiro, 59 milhões. Então, não dá para colocar a culpa nas costas da Justiça do Trabalho. E também eu queria trazer um argumento relativo à questão da tarifa, que não foi trazida aqui ainda. A tarifação da vida humana com essa esdrúxula, me permitam, norma do dano extrapatrimonial. Hoje, o relatório, o projeto de lei, ele traz uma tarifação máxima para aquele trabalhador que se acidentar, que morrer no seu trabalho. E nós convivemos anualmente com mais de 3 mil, cerca de 4 mil acidentes de trabalho que causam mortes e 700 mil acidentes de trabalho no Brasil, fazendo com que o Brasil seja o quarto país em termos mundiais aí de número de acidentes de trabalho. E hoje, vejam, é tão esdrúxula a norma lá que ela traz uma fixação do valor da indenização limitada a 50 vezes o salário contratual do ofendido. E vejam uma situação aqui concreta. Digamos que um avião caia com consumidores, clientes e também a tripulação, logicamente. Aquele tripulante que recebe R$ 2.000, eu não sei o salário se é esse, mas enfim, um comissário que ganha R$ 2.000, vai ter a sua indenização limitada, a sua família, logicamente, limitada a 50 vezes esse valor. Portanto, R$ 100.000, o valor da vida de um comissário de bordo. O piloto da aeronave, por ter um salário maior, digamos que ele ganhe R$ 10.000, ele vai ganhar 5 vezes mais a sua família em razão do simples fato de ter um salário melhor, portanto, R$ 500.000. E o consumidor, aquele que estava usufruindo dos serviços da companhia aérea e que morreu naquele acidente, não vai submeter a qualquer tipo de limite para indenização, pois está submetido a uma relação de consumo que é julgada perante o judiciário comum. Então, veja a discriminação que nós sentimos e estamos para vivenciar na sociedade brasileira. Tarifação da vida humana com base unicamente no salário e uma discriminação da Justiça do Trabalho, assim como outras situações também que mostram que a Justiça do Trabalho passa a ser discriminada. O próprio ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, trouxe aqui um dispositivo com relação às súmulas que fazem com que as súmulas na Justiça do Trabalho, para serem formatadas, elas têm que submeter a um quórum qualificado maior do que no âmbito dos outros judiciais, não havendo nenhuma razão para isso. Acho que esse trabalho não pode ser discriminado dessa forma. E outras situações que trazem a dificuldade do acesso à justiça também, que foi citado também pela senadora Gleisi, senadora Vanessa, salvo engano também, que é justamente essa questão de você trazer a sucumbência recíproca que hoje não existe na justiça do trabalho, de modo que o trabalhador, ainda que ele não tenha qualquer má-fé em fazer 10 pedidos e ter julgado procedentes 3 ou 4 e improcedentes 7 ou 8, não, 6 ou 7, desculpem, ele pode ser condenado em 15% sobre aquela parte que ele não obteve o proveito com a condenação. Então, numa situação corriqueira, se ele pede R$500 mil, por exemplo, ele pode haver uma condenação para ele, o juízo reconhecer uma condenação de R$100 mil, e ele teria que pagar 15% em cima dos R$400 mil, retirando daquele proveito obtido pelo trabalhador. Então, são essas e outras situações que nos deixam com a certeza de que esse projeto ele não atende ao interesse do Brasil. É uma experiência vivenciada pelo Ministério do Trabalho. Nós temos experiência nesse campo das relações de trabalho. Não venha dizer que nós não conhecemos isso. Realmente não empregamos ninguém. E estamos abertos ao debate aqui. Eu acho que o debate tem que ser o mais aprofundado possível. De modo que eu gostaria mais uma vez de deixar a nossa posição contrária e para que esse projeto, de fato, seja discutido com maior profundidade e que esses artigos, especialmente, sejam retirados. E a questão do trabalho intermitente, para finalizar, o trabalho intermitente, ele pode, por negociação coletiva, está lá no artigo, não só o trabalho intermitente, essas regras que estão sendo criadas, elas podem ser totalmente afastadas pela negociação coletiva, está claro lá. Então, nem isso, esses direitos mínimos que falaram aqui, que são mínimos mesmo, que permitem um pagamento abaixo do salário mínimo mensal, e outras mínimas podem ser afastadas, e a multa do trabalhador também. Então, queria agradecer mais uma vez, senhor presidente, senhores senadores, pela oportunidade da ANPT deixar a sua posição contrária a esse projeto. Nós estamos à disposição para contribuir, queremos avançar nesse debate, mas não podemos permitir que esse projeto passe dessa forma. E, para isso, tentaremos, de toda forma, conscientizar, junto com outras associações, juízes do trabalho, advogados trabalhistas, centrais sindicais, enfim, todos os males que esse projeto vai trazer para a sociedade brasileira. Muito obrigado.